15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E ao sinal do apito, você já sabe, 11 minutos no ar. E aqui a Marcela Diniz com a gente. Bom dia, Marcela, mais uma vez.
Vamos lá, vamos junto, hein? Falar de esporte agora.
O Pedro, é Pedro Pincer? Ele é jornalista aqui do Jornal do Senado, torcedor do Botafogo. Pedro, bom dia.
Bom dia, Natan.
Tudo bem, né?
Tudo tranquilo.
Vamos tocar a bola então por aqui.
Olha, no 11 Minutos de hoje a gente começa com uma homenagem a Bebeto de Freitas, falecido nesta terça-feira, aos 68 anos, após um infarto.
Ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei nos anos 80 e ex-presidente do Botafogo, Bebeto era o atual diretor de administração e controle do Atlético Mineiro.
Paulo Roberto Freitas, o Bebeto de Freitas, passou mal logo após uma coletiva de imprensa que apresentava ali o novo time de futebol americano do Atlético.
Bebeto teve extensa carreira esportiva. Foi jogador e técnico da Seleção Brasileira de Voleibol, atleta de vôlei do Botafogo. Inclusive, foram 11 campeonatos cariocas de vôlei consecutivos que ele ganhou ali com o time do Botafogo, além de ter defendido a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal.
Como técnico, ele levou o Brasil à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 1984 em Los Angeles, iniciando uma época de sucesso da modalidade. Era chamada Geração de Prata.
Além disso, Bebeto também teve grande sucesso no vôlei italiano, onde venceu 5 títulos nacionais e treinou a seleção italiana. Foi campeão da Liga Mundial e também campeão mundial. Bebeto de Freitas faz parte do Hall da Fama do voleibol.
Pois é, e eu queria ouvir aí do Pedro os primeiros comentários. Poxa, vai fazer falta o Bebeto de Freitas, né, Pedro?
Vai sim, Marcela, em vários sentidos, porque era um homem que se preocupava com a gestão do esporte. Sabe, desde na década de 80, quando não se falava sobre isso ainda, ele já demonstrava preocupação, já mostrava que futebol não é só futebol, vôlei, não eram só 4 linhas. Gerir bem era fundamental. Então, se o vôlei do Brasil é o que é hoje, se deve a Bebeto de Freitas.
Pois é, um cara dedicado. E após se aposentar como treinador de vôlei, o Bebeto foi dirigente de clubes de futebol, começou no Atlético Mineiro, foi presidente do Botafogo por 2 mandatos, recentemente voltou ao Atlético Mineiro, onde faleceu nessa semana, e de modo assim, né, muito súbito. Eu vi as primeiras coberturas, né, que eu vi foram de repórteres que estavam nessa
cobrindo o evento, né?
Coletiva de imprensa e que acompanharam o mal-estar e que estavam ainda assim meio, né, sem entender, não tinha caído a ficha ainda. Com 68 anos ele nos deixa aí.
Pedro, você falou dessa questão da preocupação do Bebeto com a questão da gestão do esporte. Exato. E você que é botafoguense pode bem falar disso. Quando ele foi presidente do Botafogo, o Botafogo estava numa situação bem decadente, vamos dizer assim, né? Sem nenhuma ofensa, enfim,
Não, de jeito nenhum. Botafogo tinha acabado de cair para a segunda divisão. Ele pegou o Botafogo em 2000. Botafogo caiu de 2002 para 2003. Ele assumiu o Botafogo recém-despromovido e com a credibilidade dele, ele conseguiu pegar um técnico que era o Levir Kulp para treinar o clube, fez uma reforma no Caio Martins que foi fundamental para o clube voltar à primeira divisão, quando na época eram 2 apenas clubes que subiam, não 4, então, e não era ponto corrido, enfim, tinha jogos eliminatórios. E, como a gente fala, Bebeto de Freitas resgatou a dignidade do Botafogo naquela época. Então, o botafoguense é muito grato ao Bebeto por 2 razões, na verdade. Primeiro, por essa questão da primeira divisão que ele ajudou, ele foi fundamental no acesso. E, segundo, na questão de que ele montou a companhia Botafogo depois, que foi o artífice para que o Botafogo tivesse o estádio Nilton Santos sob a sua gestão. Então, o legado do Bebeto para o Botafogo é inegável.
E essa ligação dele com o Botafogo, e é inevitável que a gente fale dessas duas vertentes do Bebeto, uma ligada ao vôlei e a outra ao Botafogo, é que ele é esse tipo de foi esse tipo de dirigente que tem uma relação tão profunda com o time, principalmente porque a família dele, de algum modo, sempre esteve ligada ao Botafogo. A gente lembra que ele era sobrinho do João Saldanha, que foi, né, jornalista, foi treinador de futebol. Sim. Também era primo do Heleno de Freitas, ídolo do então, ou seja, tem assim, eu diria, assim como, fazendo, eu sou flamenguista, fazendo uma comparação, assim como o Zico tem essa essência do Flamengo, o Bebeto tem essa essência do Botafogo, né, Pedro?
Sim, de berço, né, como você falou, ele tem o Heleno, tem o João Saldanha, então quando ele largou a carreira de voleibol dele, ele tinha como objetivo, eu quero ser presidente do Botafogo. Uhum. Eu entrei no Botafogo com 7 anos de idade. A primeira vez que ele contava que a primeira vez que ele entrou no Maracanã foi na final do Carioca de 57, quando o Botafogo ganhou de 6-2 do Fluminense, com o Garrincha estraçalhando. Quer dizer, então tem essa relação visceral com o clube, desde sempre. Então, com a credibilidade dele, com a competência dele, um cara desse, quando larga o vôlei e fala assim, pô, eu quero ser presidente do Botafogo, feliz do clube que tem um cara como esse querendo geri-lo, entendeu, Natan?
É verdade. Agora, um outro lado que a gente não pode deixar de comentar é que, infelizmente, nesse meio, a gente sabe que o futebol no Brasil, ele não é de todo profissional, e parece que a forma tão correta como o Bebeto via a coisa, essa preocupação com a gestão, não agradava tanta gente nesse meio, né? Muita gente até chegava a criticá-lo de alguma maneira, achando que a forma como ele queria gerir era equivocada, mas na verdade o que ele queria sempre era o bem do futebol como esporte e como produto de massa, né?
Sem dúvida.
E ele batia de frente com pessoas que viam no futebol outra coisa que a gente, enfim, não pode nem classificar de repente.
E esse estilo combativo dele, Natan, vem do vôlei. Por que é que ele foi parar na Itália? Quando ele foi ser técnico, primeiro em Parma e depois na seleção italiana? Porque ele começou a se revoltar contra os desmandos do Carlos Arthur Nussbaum, então presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Então, não houve espaço mais para ele treinar nem seleção, nem clubes no Brasil, muito menos a seleção brasileira, e ele foi obrigado a ir para a Itália. E foi o sucesso que foi, né?
E aí é interessante, né, Pedro, tem uma imagem, essa imagem é da TV Globo, numa final que ele fez contra, justamente, ele dirigindo a seleção italiana, foi uma semifinal, né?
Isso.
Contra o Brasil. E de repente a Itália se classifica e a imagem que você vê do Bebeto é aquela imagem serena de quem sabia que tinha feito o seu papel como profissional, mas ao mesmo tempo respeitando demais o outro lado, que enfim, é o lado do coração que o brasileiro que estava do outro lado, né? Uma imagem que chega a marcar muito, né? Essa imagem que inclusive correu desde o dia da morte dele, né?
Exatamente.
E olha, gente, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, registrou em plenário aí o falecimento do Bebeto de Freitas. Vamos ouvir?
Depois vou formalizar com um voto de pesar, mas queria fazer um registro no plenário do Senado pelo falecimento do Bebeto de Freitas, aos 68 anos, diretor de administração e controle do Atlético Mineiro, mas símbolo do esporte brasileiro, um atleta, também foi dirigente do meu Botafogo, e hoje o futebol brasileiro, o esporte brasileiro está de luto. Eu tive o privilégio de conviver com ele, sabia da sua dedicação ao esporte brasileiro e eu gostaria que constasse nos anais do Senado esse registro que faço hoje, me associando no voto de pesar aos seus familiares, seus amigos e a todos que vivem de alguma maneira o mundo do esporte.
É isso então aí, né? O senador Jorge Viana no plenário do Senado Federal fazendo esse registro, essa homenagem ao Bebeto de Freitas, que é um cara que certamente fará falta, né, Pedro?
Sim, eu acho importante registrar que já tem um projeto no Rio que está tramitando na Câmara, que a Arena Carioca 1, que foi um dos aparelhos para a Olimpíada de 2016, pode ser que tenha o nome de Bebeto de Freitas. Okay. Eu, pessoalmente, acho mais do que justo.
Justa homenagem, né? Justa homenagem. E acho que a imagem que fica do Bebeto é aquela imagem que circulou também, porque momentos antes dele começar a passar mal, ele estava ali naquele naquela entrevista coletiva, naquele evento, na verdade, apresentando, né, a questão do futebol americano no Clube Atlético Mineiro. E aquela imagem de sempre, muito, muito serena, muito, muito simpática. Acho que essa imagem que fica do Bebeto, um agradecimento por tudo que ele representa para o esporte, seja no futebol, através do Botafogo, seja no vôlei, onde talvez tenha a grande marca dele, né, Pedro?
Sem dúvida, sem dúvida. O esporte brasileiro agradece a Bebeto de Freitas, o Botafogo agradece, e tomara que tenhamos muitos ainda dirigentes, técnicos e pessoas dentro do esporte do Brasil que se preocupem com o esporte como problema principal, entendeu? Uhum. E não se preocupar com detalhes e curriolas e etc.
É verdade.
É isso.
Muito bom. Bom, a gente normalmente aqui no 11 Minutos, Pedro, a gente aproveita para falar de rodada, e nós estamos tendo aí Libertadores, campeonatos estaduais, Champions, mas hoje a gente vai guardar esse momento mais realmente para lembrar aqui a questão do Bebeto, que é um nome importantíssimo do esporte, mas para a gente não deixar de falar de bola rolando, vou aproveitar a sua presença aqui para perguntar, e a expectativa para o seu Botafogo para esse ano dentro de campo? Campeonato Carioca, Brasileirão, qual é a expectativa?
A Copa do Brasil já era, né, Nathan?
Já foi.
Então, assim, eu digo que se o Botafogo fizer 48 pontos esse ano, é título para mim.
É, né?
Eu acho que é um ano de reestruturação, o Botafogo não nada em dinheiro, não tem patrocínios exorbitantes como alguns clubes, inclusive o seu, tem por aí. Então a gente tem que ir com um pezinho no chão, 3 pontos aqui, 3 pontos ali, juntar 48 e fazer festa no final.
Muito bom. Bacana então, Pedro. A gente quer agradecer demais sua participação aqui no 11 Minutos, viu?
Eu que agradeço, Nathan. Eu que agradeço, Marcela. Muito obrigado pela oportunidade.
Grande abraço.
Valeu, Pedro.
Outro pra você. Tchau, tchau.
Tá aí o Pedro Pincer, jornalista do Jornal do Senado, botafoguense de coração, nos comentários hoje do 11 Minutos. E Nathan, antes da gente fechar esse bloco em que a gente dedica aí um espaço para o esporte, o Flamengo, né, o time Flamengo, registrou também uma nota oficial lamentando aí a morte da vereadora Marielle Franco, do seu motorista, o Anderson Pedro Gomes. A vereadora era torcedora rubro-negra e repercutiu também, né, nesse clube de regatas Flamengo. Eles lamentaram o acontecido. Comentaram aqui na nota que é difícil conviver com tantos atos de violência. E Marielle tinha 38 anos e era uma figura presente nos jogos lá do Flamengo. O clube enviou uma bandeira de luto, uma coroa de flores ao velório da vereadora, que aconteceu ontem, quinta-feira, na Gávea. A bandeira foi hasteada também a meio mastro, em sinal de luto. Então ficou esse registro também no esporte, lamentando aí o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.